nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in caelis,
we'll be right back. Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um Papo de Quarta no Dog Show TV e hoje com a presença ilustre da querida banda aqui, Vikram. Fala galera, tudo beleza? Como é que vocês estão?
Beleza? Boa noite aí, pessoal.
Boa noite.
Tá aqui com vocês. Vai.
Massa demais, massa demais. E galera, eu gosto sempre de iniciar o bate-papo, né? Falando um pouco desse período da pandemia, da quarentena, né? Onde não tivemos shows, né? Mas as pessoas tiveram que se adaptar. E, pô, vocês estão lançando vários materiais aí online, né? Como é que tá sendo a produção dos conteúdos, né? A repercussão online, a divulgação da banda, a forma que vocês estão lidando com tudo isso, né?
A gente teve que descobrir isso meio que no susto, junto com, acho que, com todo tipo de profissão, né? Então, cada um foi descobrindo a melhor forma de usar para enfrentar essa situação difícil, né? A gente sentiu nesses festivais de streaming um potencial muito grande para divulgar o trabalho, né? E até porque é interessante, em relação ao público, de certos festivais, dá muito mais gente do que se, às vezes, fosse tocar presencialmente, né? Dependendo do lugar, da cidade, né? Então, foi uma ferramenta muito interessante para a gente divulgar, e a gente cresceu bastante com isso. Então, assim, na quarentena, a gente conseguiu um crescimento muito bom, apesar da situação difícil, né? A gente conseguiu crescer bastante com essa nova ferramenta, que acho que os caras descobriram também meio que no susto, né, esse lance dos festivais de streaming, assim, deu certo, e aí as bandas foram se adaptando, a gente achou um formato bom para gravar nosso material, né, e tá dando super certo, eu acho que a gente conseguiu uma boa fórmula aí para divulgar.
É bem interessante, porque não só as bandas, mas o público tá se acostumando com essa nova forma, né? Uma coisa que aconteceu muito, que não é só com música, com tudo, né? Essas lives são os chats ao vivo, né? Que a gente tem pela primeira vez, a gente vê como se a gente estivesse tocando ao vivo, mas ao mesmo tempo, a gente consegue ver o que o pessoal acha, né? As opiniões das pessoas ao mesmo tempo que a gente vê a performance. Isso é muito interessante, eu acho que isso nunca aconteceu antes, né? É uma nova forma, tanto a interação do pessoal no chat, vendo um show, como se estivesse vendo um show, é diferente, realmente, é mais fria, mais impessoal, teoricamente, que você não está do lado, mas ao mesmo tempo não é, porque ao mesmo tempo você está ali vendo a relação do público com você diretamente e o próprio público, a relação entre eles também, conversando, é bem interessante, é uma outra forma, que eu acho que mesmo depois da pandemia vai continuar, com certeza.
Sem dúvida, deu pra ficar.
Muito bom, de renovação, tá acontecendo muitas bandas boas e muita gente para divulgar também, além da união das bandas, fazia tempo que não acontecia, né? Então, eu acho que a gente tá num período ótimo aqui no Brasil.
Eu penso que a gente tava, foi assim, né? Não teve quem não se sentiu impactado, né, pela situação, né, que infelizmente pegou todo mundo de surpresa, mas nós vínhamos de bons frutos, né? Tínhamos acabado de lançar o álbum Behind the Mask One e estávamos já em preparação para a turnê, já tinham bastante datas feitas, né, marcadas, etc. Enfim, e isso de certa forma foi um balde de água fria, né, querendo ou não. Mas a questão dos festivais em si, né, como o Guilherme falou, é interessante porque às vezes o ao vivo, né, é meio focado em uma determinada cidade, um determinado lugar ali, né? Agora a questão, por ser online, né, você consegue alcançar mais pessoas, né? Mais pessoas podem estar interagindo com você ali, estarão, né, contigo, vendo o teu som, né, e isso é legal, né, a gente recebeu bastante feedback de muitos lugares, assim, né? A gente participou de coisas bem interessantes, assim. Tipo, Inglaterra, recebendo feedback da Tunísia, vários cantos, bem interessante isso.
E é muito interessante.
Que isso, né, só concluindo, que isso, de repente, o ao vivo, né, presencial ali, de repente, mesmo com todos os meios, né, as parcerias e etc., talvez demoraria um pouco mais, né? E já com essa questão do online, tá todo mundo pesquisando, todo mundo procurando e conhecendo o som, essa interação acaba sendo mais rápida, né? Esse encontro.
Com certeza.
Porque teoricamente é o quê? Um vídeo que você tá vendo, vamos supor, se é um festival no YouTube, no Facebook, não importa a plataforma. Você poderia muito bem botar o seu vídeo ali, você tocando. Só que o fato de você estar... Você não botou só o seu vídeo ali, você botou num festival, que é agregando outras bandas, outras coisas, né? Que é uma coisa que o pessoal acho que está aprendendo, que é você agregar a imagem, né? A divulgação e o público que você consegue alcançar, o aumento é exponencial, é muito grande, sabe? E não é só um festival assim... Qual você teria, o pessoal vai ver o show, depois vai embora, né? Nem acontece muito. O pessoal fica ali vendo, porque não é... Às vezes o pessoal fica cansado de ficar vendo o teu show, fica lá no bar, bebendo, não sei o que lá. Não, não, né? O pessoal meio que agora tem meio que um foco, é interessante isso.
Consegue centrar, né?
É uma coisa interessante. Você não tem escolha, né? Por exemplo, eu tenho meu bar aqui, bebendo aqui. E vendo as coisas aqui, né? Mas teoricamente, o que o pessoal faria? Ah, vai lá, não quer saber. Mas mesmo se você quiser xingar o outro, não sei, o pessoal xinga ali também, não importa. Mas é importante isso, a interação. É muito.
E tem outro ponto engraçado disso, né? Quando a pessoa assiste um show, né, ao vivo, né? Ela fala, pô, que banda legal, queria que o meu amigo, minha colega, estivesse aqui assistindo, né? E tal. Né? E aí já era, né? Até a pessoa chegar ali, já era, né? Agora online, só manda o link ali, já era.
Você pode rever também.
Pode rever também, exatamente.
Com certeza. Essa interação público e artista, né? Teve uma coisa muito... esse é como o diferencial, né? Desse período, né? Seja nos eventos, seja nesses bate-papos também, né? Seja na própria rede social em si, né? A interação público e artista tá diferente, né? Tá mais próximo. E isso é legal, né?
Isso é legal. Isso aí é uma coisa que mudou muito. Eu vejo até os grandes artistas, eles não têm mais aquela distância absurda, sabe? Que sempre tiveram. Você vê uma interação muito grande, até dos grandes artistas com o público. É toda uma linguagem diferente que mudou, né? No meio.
Isso é diferente, né?
O desafio vai ser monetizar esse novo formato, né? As bandas, elas vão ter que encontrar formas de monetizar essa coisa online, né? Porque acho que uma das maiores receitas do músico é show, turnê, né? Merchandising, venda de merchandising nos shows. Então, o desafio vai ser... Eu acho que não necessariamente a banda achar uma forma de monetizar, mas... vai ser o público entender que vai ter que consumir algo diferente, entendeu? Porque assim, a gente, em determinado momento, a gente não pode oferecer tudo de graça, né? Senão a gente não tem, como recuperar o investimento de certas coisas, né? Então assim, a gente vai... É mais ou menos igual aquela situação... do começo lá dos anos 2000, quando o MP3 começou a aparecer, né? A galera podia ter música de graça lá, então eles começaram a entender que eles não precisavam consumir música mais, né? Uhum. E aí veio o streaming e a galera ainda tá entendendo mais ou menos a forma de consumir música em forma de streaming agora, né? Eu acho que esse lance do vídeo e das lives e show online vai ser mais ou menos algo do tipo, assim... vai ter que rolar uma adaptação de não só as bandas acharem o formato, mas do público entender que vai ter que consumir também um outro tipo de formato de evento, né? De show, assim, né?
Mas até as plataformas também estão se adaptando, né? Porque as plataformas mesmo...
Se bem que isso é uma questão cultural, né? Que se você pegar turma de outros ritmos, né? De outros nichos musicais, ou tanto o público quanto a organização, quanto o artista já estão acostumados a essa novidade, né? Então, assim,
então,
é mais uma questão...
Pagas.
Mas não
é, tem lives pagas desde o começo aí da pandemia. Mas aí, obviamente, é um lance do nicho. O público que gosta desse estilo, que já é um estilo de nicho, eles vão ter que entender que também certas coisas não vão ser só de graça, né? O pessoal já tem dificuldade de reclama de ingresso, de em show, de não sei o quê, né?
Porque, por exemplo,
A galera vai ter que entender que também vai ter um novo formato e que, em certo momento, eles vão ter que consumir de uma outra forma do que estão acostumados, né? Não sei exatamente como vai ser esse formato pro metal, exatamente. Ainda tá todo mundo se adaptando, mas eu acho que vai aparecer.
Esse lance da exclusividade tem muito da ideia do...
Mas, já passou 20 anos e as pessoas não entenderam ainda a questão do MP3, que pode ser pago, e isso não tem o hábito, né? Principalmente no Brasil, né? Então, todo o formato pode ser que funcione para qualquer estilo, né? Só que tem que se acostumar, e isso eu acho que tem que partir dos organizadores. A gente participou de um festival muito legal em Londres, que a renda, e portanto várias doações, foi convertida para as bandas que estavam participando, né? Isso não foi feito em nenhum festival do Brasil, de todos até agora, né? Então isso seria uma das soluções, só que não adianta também só os organizadores partirem desse princípio. Só que o MP3 está há 20 anos e ainda não rola, né?
O problema é assim, as plataformas também estão se adaptando, e o público está se adaptando. A gente está passando por um momento que não é só a pandemia. Está tudo mudando. Você vê as criptomoedas nascendo aí, você tem o Bitcoin, você tem o PicPay, você tem o PayPal, o pessoal cada vez usando isso. O pessoal está aprendendo que eles podem doar ali rapidinho, fácil, sabe? Porque o pessoal estava acostumado. Você vê, qual foi a última vez que vocês usaram cheque? Vocês pararam para pensar. Como o pessoal não está mais usando dinheiro, não usando mais cheque. A gente está digitalizando tudo, sabe? Toda a nossa visão está mudando.
Daqui a pouco, se você põe o QR Code na mão, passa o celular, já está.
Mas isso, por exemplo, o QR Code é uma coisa que está começando a ser implementada. Ele já existe há muito tempo, mas a nossa parte cultural aqui está começando a entender isso. As próprias plataformas, o YouTube agora tem esse lance de doação, que tem pouco tempo, não tem tanto tempo assim, né? YouTube, o Facebook. E o problema é que, por exemplo, as lives do Facebook já deram um problema lá por causa de direito autoral, que o pessoal briga, né? Tu não sabe se pode também botar qualquer coisa, bebida alcoólica, um sertanejo na live do Facebook, já deu problema, sabe? Então a gente está num processo de adaptação cultural, de adaptação de logística, de todas as plataformas, de tudo, né? Então é uma coisa muito doida que a gente está vivendo. É uma mudança histórica aqui, muito doida. Então é bem confuso mesmo.
E cara,
pensa que louco, né? Tipo, reduziria, né? Até tipo assalto, um monte de coisa, né? Imagina, você põe um QR Code na mão, você vai pagar, passa o celular ali no braço, sabe?
É, isso aí.
Já era. Resolve.
Com certeza, com certeza. É a praticidade, né? E quanto menos também se digitalizar as coisas, né? Mais prático fica. Esse lance de modernização, de monetização, né? De exclusividade, né? Tá acontecendo muito na indústria cinemática, né? A gente vê aí a plataforma como Netflix, né? Talvez o futuro seja esse, né? Quem sabe?
Globo vai acabar. Você vê a Globo acabando? Você vê a Globo acabando, futebol, os próprios times estão divulgando agora, tá tudo mudando.
Com certeza,
no banco, você não sai mais cheio de dinheiro com as coisas, sabe? É tudo diferente que tá acontecendo.
Aí essa mudança de paradigma é que faz toda a diferença, né? um bom ponto que queria trazer, né? O primeiro ponto, no caso, do nosso bate-papo, seria justamente falar um pouco aí da origem, né? Da banda, como foi que surgiu e por que o nome Vikram.
Aí, Thiago.
Manda ver, Thiago.
Tá, eu falo.
Fala do Power Ranger.
Do nome que então, em 2012, mais ou menos, eu tava vindo da minha carreira instrumental, né? Solo. Eu já tinha feito tudo que dava pra fazer, assim. Tinha viajado pra caramba, tinha tocado em muitos lugares, tinha lançado disco, gravadora, enfim. Depois de um certo tempo, você encheu um pouco o saco de fazer isso, sabe? De viajar sozinho, tocar em cima de uma banda playback, né? Que você olha pro lado e não tem ninguém. Tava sentindo saudade de ter pessoas pra brigar o dia inteiro. Né? Eu falei, pô, precisava montar uma banda pra quebrar o pau um pouco. E aí eu comecei a ter mais.
Eu que o digo.
E aí fui procurando as pessoas, né? As pessoas certas e tal. E aí cheguei no que é o Vikram hoje. Basicamente foi isso. A minha ideia era desde o princípio, era fazer música cantada, não instrumental. Né? Eu apesar dos últimos anos ali, eu já estava com banda instrumental. Né? Foi 5 anos com playback e outros 5 com músicos tocando tudo ao vivo. Mas mesmo assim, todos os meus ídolos assim, sempre foram de música cantada. Né? Então eu queria ter uma banda com tivesse letra e passasse uma mensagem, né? Porque é muito subliminar a mensagem de uma música instrumental. Né? E aí foi isso, só que eu queria buscar uma ideia que inovasse um pouco, que não fosse só uma banda fazendo show, baseado no CD e pronto. Eu tava de um conceito todo por trás, e isso levou um tempo também para desenvolver. E aí, quando o Vikram se formou, todos ajudaram a desenvolver isso, e é uma ideia nossa, né? Não é uma ideia minha.
Legal. O lance do Oriental foi coletivo? De focar na música oriental, né? Misturando com o progressivo e tal. Como é que surgiu essa ideia?
Não, o Oriental já era uma influência do Thiago, né? Né? Ele tinha uma base oriental, aí cada um que foi entrando levou mais uma base, foi orientando. Foi orientando. O G, que tem um lance mais da música, ele tem mais esse lado do conhecimento da cabala, da música mais puxado pro... Como é que seria? Seria israelense? Como é que seria o nome, G? Você gostaria de falar?
Música árabe mesmo, né?
Música árabe, porque... É porque assim, eu falo isso em toda entrevista, mas é sempre bom afirmar isso. Oriente não é só a Arábia, né? Oriente você tem o Egito, você tem Israel, você tem Índia, você tem Turquia, você tem Tunísia, Paquistão, que é do lado da Índia, o nego pensa que é igual, mas não é, é diferente. Você tem, por exemplo...
E cada país desse tem uma etnia. Todo mundo generaliza o Oriente Médio como árabe, né? E o Oriente como só isso. E, na verdade, no Oriente Médio você tem persa, você tem turco, você tem um árabe mesmo, né? Aí você indo mais lá pro mais ainda pro Oriente, você já entra em outra etnia, na Índia. Então, assim, são várias etnias, várias culturas específicas dentro desse contexto do que é Oriente, né? Esse contexto genérico.
Exatamente. Cada uma tem o estilo, seus instrumentos étnicos, tem sua harmonia, sua melodia.
E abre milhões de possibilidades, né? De
no meu caso, assim, eu sempre fui muito curioso em relação à parte teológica de todas as religiões, assim, o estudo de todo esse contexto, né? E, obviamente, por estudar também música, né, jazz, música clássica, essas coisas e tal, etc., eu acabei também redescobrindo, né, essa questão da sonoridade oriental. Então, ouvi muito música indiana, ouvia muitos ragas, né? Ouvia muito música árabe, etc.
Explica
e aí,
o que, que é um raga. Explica o que é um raga. É, não é ragatanga, tá, gente?
Ragatanga. Então, o raga, ele vem de origem da tradição védica, né? Então, você pega alguns livros, né, que vem da origem do Samas Vedas, né, tinha alguns poemas, né, e nesses poemas, né, você tinha cores que eram citadas. O que é o raga, né? Literalmente, se for olhar a tradução, raga significa aquilo que colore, né? São cores, né? Então, por exemplo, quando você pega um tema de música indiana, por exemplo, de música clássica, chamada raga, sei lá, Putia Kalayan, o Putia Kalayan, enfim, deles, seria o nosso modo lídio, né? Só que o que acontece? Eles ficam brincando com essa... Não brincando, modo de dizer, né? Eles ficam brincando, pintando uma música com essas cores do modo lídio, né? Então, acaba sendo um tema totalmente estático, né? Um som estático, e aí sobre essa camada você vai pintando com essas cores desse raga. No geral, o raga é uma poesia, né? E aí o pessoal começou a tocar e usar essas cores através do som e etc. E aí virou que virou, né? Bem meio possível.
É só complementar. Essa informação do raga, diferente de nós aqui do Ocidente, a gente tem, aí então, um pouco mais técnica, mas a gente tem as escalas que a gente usa, né? E, de certa forma, as escalas dizem algumas coisas. Escala que soa mais triste, mais alegre e tal, mas é uma sensação muito, muito ampla. Lá no do raga, por exemplo, que não deixa de ter uma escala com uma estrutura já pré-definida, é um pouco mais específico. Por exemplo, os caras têm um raga para cada hora do dia, né? Então, tem raga que os caras tocam de manhã, porque é um horário específico. Então é bem específico isso. E eles remetem a cores e a aromas também, né? Que é muito curioso.
Verdade. É sensacional. E é legal que é o tem um livro, né? Como é bem rico.
Tem um livro bem interessante, né? Que relata uma história, né, de 6 mil anos atrás, né? Onde dentro da mitologia indiana, digamos assim, com todo respeito a quem acredita ou desacredita, etc., diz que dentro do templo, né, dois seres ficavam dançando e tocando percussão, né? Eu não vou lembrar o nome agora, né? Mas assim, aí diz esse texto, né, que é impossível você olhar para a Índia, né, e não lembrar, né, das cores e da percussão e dos ragas, né? Então isso é um texto bem interessante, que é Índia, músicas e cores, né, que fala sobre, justamente sobre isso aí, que é esse vínculo, né, dos ragas, esse vínculo do Konokol com a cultura indiana, com a questão milenar, né, da Índia, né? E isso a gente conseguiu trazer, lógico, né, dando uma roupagem nova, né, não nova, mas uma roupagem mais heavy metal, né, pro som, né? Isso que é bem interessante.
Próximo ponto que eu queria trazer era quando vocês enxergam a cena, né, do metal nacional, e o foco, vocês estão focando muito fora também, né? Como é que vocês estão focando nesse destino, né, de vocês? Vocês pretendem focar mais fora mesmo ou desejam explorar mais aqui também? E o que é que poderia melhorar aqui na cena local, né?
Na visão. Sem óculos eu não enxergo nada, só com óculos eu enxergo uma lentezinha, mais fácil de focar também. Ah, cara, é difícil a gente fazer esse paralelo, porque a gente espera o feedback, né? Teoricamente é para o mundo todo sempre, a gente quer sempre expandir cada vez mais, né? Mas a gente não sabe como cada cultura, a gente tinha um medo muito grande de saber, de ter esse feedback das culturas mesmo que a gente estava representando, né? Será que o pessoal da Índia ia pensar, esses malucos aí, o que, que eles estão fazendo, né? Que nem o japonês fazendo pagode, né? O pessoal fica meio assim, tem gente que gosta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente ficou com medo de ser caricato mesmo, né? Por isso que a gente estudou muito. Por exemplo, a gente fez uma bônus para o Japão, que a gente cantou em japonês mesmo. É, tem os instrumentos japoneses que a gente fez. E tem todo um cuidado de pronúncia, de ver se está tudo certo. Porque com tudo que a gente faz, a gente tem esse cuidado para tentar não... Porque, querendo ou não, a gente não é uma banda religiosa. Mas a gente mexe muito com esse simbolismo e com essa temática. Porque são culturas que têm muito um enfoque, né, nesse lado espiritual. Né? A própria história do livro da gente, né, que é um álbum conceitual, também tem esse enfoque espiritual, né, que cria essa aura, né, que a gente tenta passar para as pessoas. Então, a gente sempre toma muito cuidado. Qual era a pergunta mesmo? Desculpa, eu comecei a falar. Que tem doido aqui, eu esqueci.
Brasil ou fora?
Fora,
assim. Enxergo. Eu não vou fazer a piada de novo, pode deixar. Cara, a cena é aquele negócio. É difícil, claro que vai ser difícil. O nosso nicho não é um nicho ultra popular, nunca vai ser. Mas tem muita gente. A gente pensa assim, não é um mainstream, mas tem muita gente. Um pouquinho de gente ali, um pouquinho de gente ali, um pouquinho de gente ali. E por isso que essas lives estão mostrando isso, sabe? Que a gente está vendo que tem... Se você pegar um pouquinho, tem muita gente, é um mundo. É globalizado, esse é o legal da globalização. Você junta gente ali que você nem imaginar. Então a cena, ela sempre tem espaço para crescer. Mas você tem que trabalhar a cena. Não adianta você ficar esperando a cena vir até você. Olha, veja, eu sou incrível. Cena, vem até mim. Não, você tem que ir atrás, sabe? Você tem que fomentar. Você tem que trabalhar a cena.
É, e hoje em dia eu acho que também é desculpa falar que o som que eu faço não tem público e tal. Com o advento da internet, você pode fazer um jazz eletrônico árabe experimental. Em algum lugar vai ter alguém curtindo o seu som. Só que você tem que
nem o Upside falou, Corre tem... faz isso.
É, você tem que mostrar. Procurar. Tem que tentar mostrar um material bom, bem feito, e de alguma forma você vai conseguir encontrar seu público. Por isso que eu não sou a favor de ficar moldando o som de acordo com o que está acontecendo no momento, por exemplo, porque não faz muito sentido. Vai ter público para todo lado, sabe? Só tem que conseguir chegar nesse público. Se for tentar assim, então todo mundo vai fazer, sei lá, sertanejo, por exemplo, né?
É que eu acho é o seguinte, a minha opinião é o seguinte, acho que a grande diferença é que, principalmente na Europa, existe um mercado mais profissional desse estilo de som, né? O mercado pressupõe algo que gira muito dinheiro, né? Aqui no Brasil, esse mercado é muito incipiente ainda, então assim, é difícil você desenvolver uma carreira nesse estilo, viver de banda aqui. E na Europa é muito mais fácil, né? Tem gente, muita gente que vive de banda lá, e não são músicos grandes ou bandas grandes, são músicos, bandas médias até pequenas, porque lá existe um grande mercado, ainda existe gravadoras que investem nas bandas, tem uma estrutura gigantesca de turnê, N empresas de booking lá que já tem o próprio ônibus, o backline inteiro, né? É uma cena de casas de show preparadas para receber esses ônibus, esse circuito de turnês. Lá você faz um mês de turnê sem parar, se você quiser, toca todo dia, né? Aqui no Brasil é mais difícil, aqui você já faz turnês de fim de semana, né? Porque a distância é muito longa, aqui não é tão bem estruturado quanto lá. Então, assim, são mercados muito diferentes, né? É o que o Guilherme falou, obviamente a gente quer que seja para o mundo inteiro, mas talvez a gente tenha esse objetivo de você chegar nesse mercado. Eu acho que o maior mercado para metal ainda é o europeu, né? Em termos assim, de coisa estrutural. Lá tem uma temporadas de festivais gigantescos no verão inteiro, né? Não tem como falar que lá não é o maior mercado, né?
Mas aqui, em termos de número de pessoas, a América do Sul é até maior. América do Sul e Central.
Pode ser, cara, mas não é estruturado como lá. Essa é a questão.
Ah, sim, entendeu? Com certeza. Mas em termos de... Para você ver, as pessoas... Aí você pensa... O problema é isso que ele estava falando. Público tem, só que não tem essa estrutura. né? É. E o público não...
Assim,
e
aí... se, por exemplo, né, a pergunta fosse assim, né? É, como vocês enxergam a recepção do público de forma geral em relação ao som da banda? Se a gente for olhar a questão do público, que sempre dá feedback pra gente, que sempre tá lá nas redes sociais e tal, é gente de tudo que é canto, né? Então, não dá pra também filtrar só no Brasil, né?
E uma coisa legal que eu queria até trazer, que tá fora da pauta, né? É sobre o conceito do álbum, né? E do livro, né? Como é que tá? É, falar um pouco aí desse processo, né? Da história, da formatação do livro. E como é que vai ser assim? Vocês vão lançar, já lançaram? Como está sendo isso? O planejamento, né? Tudo isso.
É, o processo foi bem complexo e demorado, na verdade, né? Mas foi muito gratificante porque a gente aprendeu muita coisa com esse processo. Então, basicamente, falando na ordem, eu pegava e escrevia uma página, mais ou menos, de colocando alguns pontos do livro, né, do capítulo. Então, eu mandava para o escritor uma página com os pontos para ele transformar uma página em 20 e transformar isso num capítulo. Quando o capítulo estava pronto, era enviada para a Nina e ela transformava isso, essas 20 páginas, em uma letra. Pode escrever uma letra de música, é completamente diferente de você escrever uma página só, né? E aí o Guilherme ia adaptando e criando a melodia com aquela letra, né, que a Nina escreveu.
Então, era isso, bom ressaltar...
Música por música, né? Fazendo uma trilha sonora para aquele capítulo. E aí o Guilherme pode falar mais sobre esse processo aí que ele fez.
É bom ressaltar o escritor, né? O Damian Void, que ele tem um estilo bem, como é que eu vou dizer, visceral, assim, né? Para quem gosta de uma literatura meio Lovecraft, meio descritiva, que nem o Stephen King, né? Esse lance bem descritivo, visceral, assim. É bem interessante, porque a história, o nosso som, a gente tenta fazer isso também. Você vê que o nosso som não é uma coisa leve, é uma coisa bem forte, assim, até beirando o melancólico com o peso, porque é uma história forte, não é uma história leve. Por isso até que eu acho que a gente demorou para achar essa sonoridade, para ver o que de cada sonoridade de cada cultura combinava, né? Porque cada cultura tem o seu lado mais feliz e o seu lado mais dark, assim, né? Sim. Então, esse trabalho foi interessante por causa disso, porque você tem que fazer uma melodia que tenha a ver não só com a sonoridade da cultura ali, mas que tenha, que simbolize, que, como é que eu vou dizer, que demonstra a intenção e o sentimento do personagem naquele momento, sabe? Então foi um trabalho de muito tempo, de teste, testava, ver se funcionava, fazia de novo, aí vinha uma ideia nova. Você tem a noção, a gente deve ter demorado uns 5, 6 anos para fazer isso, não foi rápido. Foi uma obra de igreja mesmo, o negócio.
Não sei se é tão perceptível para as pessoas assim, mas eu gostaria de ver entrevistas de bandas que a gente gosta e o pessoal falar isso, né? 4, 5 pilares do som daquela banda, eu nunca vi isso. O nosso, a base, né? Acho que toda banda de metal tem a sua base dentro do metal. Você falou, o Symphony X é uma delas, né? Tem o Nevermore, até em função do Marcos, né, que gravou com o Warden e tal, e sempre escutou muito. Então tem meio que essa base do som tradicional, vamos chamar assim, da base de metal. Mas tem toda a parte oriental, que a gente poderia falar que é o segundo pilar, e tem muita questão de terror mesmo, som de terror misturado com musical, que aí já entra a influência do Guilherme, de ser um vocal que, além de ser um grande cantor, é bem teatral. Então ele consegue colocar isso na maneira de cantar. E no som a gente conseguiu também, no próximo álbum a gente vai colocar isso mais em mais evidência, né? Essa questão de terror e de tensões, assim. lembram muito musicais, assim, né? É, explica um pouco melhor aí, Guilherme, isso aí.
Deixa eu ver, deixa eu tentar refletir um pouco sobre isso. É porque eu tenho um espelho aqui, eu vou tirar aqui, que estou refletindo demais. Mas então, essa coisa do drama, eu acho que é uma coisa que as pessoas estão perdendo, sabe? Que eu acho que é um grande diferencial dos grandes artistas, sabe? É expressão, expressividade no seu som. Às vezes não importa se você é técnico ou não, se você é... não importa o estilo que você toca. Pode ser um MPB, pode ser uma música clássica, pode ser um heavy metal, pode ser um black metal. Às vezes o cara tá fazendo black metal lá, mas você olha pro cara e ele não tá passando nada, sabe? Você pega o gospel, vamos pegar os dois paralelos. O cara tá cantando louvor, tem gente que canta lá, tem gente que tá cantando lá, sabe? Isso é a arte, é você tentar puxar isso. Puxar os caras, pô, olha pra mim, tô contando uma história. Isso é difícil, porque muita gente só pensa em executar, só executa as coisas, beleza, e pronto. É, sabe? E a gente tem um cuidado muito grande com isso. Portanto, nas nossas apresentações, a gente vai tentar integrar bastante isso, sabe? A gente tenta botar... A gente vai fazer, ó... Nossos planos é... Por exemplo, não é só uma banda. Esse projeto é um projeto multimídia, né? A gente vai tentar várias plataformas. Vai ter... Já está montando uma peça de teatro, já está montando um musical, né? Montando um... Vai ter um jogo de RPG, vai ter um RPG, né? É, pra quem gosta, né? Quem gosta, tem todos os merchans que a gente tem, mas sempre essa linguagem lúdica e artística.
Sim.
Hã?
Que foi? São as várias formas de contar a mesma história, né? Vocês estão explorando. Isso é sensacional.
Isso é um... São núcleos, né?
É, a gente tem que sair do óbvio. A gente sempre tenta sair do óbvio. Então, o tradicional, por exemplo, de falar de merchandising, né, seria dançar camiseta, bandana, né, mousepad e tal. Beleza, isso é legal, isso funciona. A gente sempre querendo inovar, né, um pouco. Então, vai sair o café do Vitran, né, a cerveja, a cachaça do Vitran, vai ter o pedal da TCR. E o livro, né? Que é o principal centro, né, de todo o projeto Behind the Mask. Né?
Só não consumam todos os produtos ao mesmo tempo, tá?
Parcimônia. Boa, rapaz, já tava pensando aqui em misturar o café com a cacau.
Um de cada vez, né? Por favor.
Já tava pensando em misturar o café com a cachaça lendo o livro.
Exatamente. Ó, isso pode até funcionar, dependendo. Hein?
Pois é, né? Não, uma coisa interessante é a ideia do livro, né? Como é que está sendo o processo aí? Como é que a gente pode adquirir? Então,
o livro é uma fase que... de... É, tá na... Como é que é o nome? Fugiu a palavra.
Edição?
Diagramação.
Diagramação.
Isso. E vai ser lançado no primeiro semestre. Com certeza, no primeiro semestre agora do ano que vem. E tá tudo pronto, falta terminar a diagramação.
Sensacional, sensacional. Então, galera, sigam aí, Vitran, e fiquem ligados, viu? Que assim quando sair, com certeza, vão estar divulgando aí e vamos correr atrás aí pra pegar mais uma forma, né, de consumir o trabalho de vocês e a ideia, né? Porque eu acho muito, muito válido mesmo, como o Guilherme falou, né?
É porque é interessante, por exemplo, você pega Salem. Acho que ele tá falando ali, porque assim, a gente tem uma música que é Hacking for Salem, né? Que o personagem, ele começa em Salem, nos Estados Unidos. E ele perde a mãe dele. Eu vou falar um pouquinho só do começo, a sinopse da história. E ele perde a mãe dele pra Inquisição, né? A caça às bruxas, né? E tem esse lance, a gente tem esse lance também, claro que a gente tem as influências europeias também, um pouco da música clássica, né? Igual falou, a Hacking for Salem tem esse lance bem de música clássica ali. E tem essa coisa do cristianismo bem evil, né? Que é engraçado porque, por exemplo, a gente tem Kali, Mortal Dance of Kali, que também é uma imagem muito forte. A Kali, a deusa da destruição, é uma imagem muito forte, é uma deusa com os quatro braços, com a cabeça decepada, com a língua para fora de sangue, Só que a visão dessas culturas para essas coisas mais fortes visualmente é diferente da nossa, né? A gente tem essa visão meio cristã, você vê alguma coisa mais, não sei o que lá, é o diabo, o demônio, não sei o que lá. Mas em algumas culturas, essas imagens mais fortes são até uma coisa positiva, é como se fosse um guardião. Por exemplo, você vê no Japão os onis, né? Você tem aquelas carrancas, tipo uma carranca da vida, né? Demônios também servem como proteção. A deusa Kali, ela assusta, ela é a deusa da destruição, mas ela é a deusa do renascimento também, porque sem destruição você não tem o renascimento, né? Você tem essas dualidades que são bem interessantes. E é por isso que é legal, que a gente tentou fazer essas duas coisas ali, ó. Você vê uma visão religiosa e pesada, uma visão cristã, ocidental, e uma coisa numa visão oriental. É interessante você misturar as duas coisas.
É o equilíbrio, né, que vocês procuraram trazer, né? Tanto uma coisa que tem aquela visão destrutiva, né, maligna, mas dependendo do ponto de vista, né, aquilo ali para uma outra pessoa não é maligno.
O que é mal? O que é mal? O que é bom?
Pois é, o que é mal? O que é bom?
É tudo arte. Arte ali, né? É arte e
a... Galera, sensacional aqui o bate-papo. Eu quero agradecer aí por essa oportunidade, né, de a gente trocar essas ideias.
Eu que agradeço. Nós que agradecemos.
Falou comigo. E ele caiu aqui, mas já deixo um forte abraço aqui para ele. E eu deixo o espaço aberto, né, para considerações finais aí, abraços para seus parceiros, né? E falar algum recadinho aí pra galera. E Merchan também, como adquirir o Merchan, né? O CD de vocês, outros produtos.
A gente já tem, ó. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, né? Vikram Official Band no Instagram, no Facebook, Vikram Band. Tem o vikram.com.br, o vikram.net, tem nosso site. Lá já tem a loja para você comprar o disco, exatamente, profundo, isso aí. Já tem a lojinha para você comprar o disco em qualquer plataforma que você queira. Lá já tem uma loja para fora, né? A loja daqui do Brasil a gente está montando, já está terminando já os produtinhos, né? Eu sei que é meio salgado para o pessoal comprar coisa da loja de fora agora, né? Mas a gente já está montando a brasileira, tem camisa, caneca, cerveja vai sair daqui a pouco, café, cachaça. A gente já está trabalhando para isso. Os vídeos que a gente tem lançado, fica de olho nas lives que a gente vai fazer. Então, fica de olho aí. Tem nosso canal, que já tem o material no site, tem o material no Instagram, tem o material. Tá tudo conectado aí. E aí, qualquer coisa, sempre entrar em contato com a gente, que a gente está sempre a postos aí.
Sim. Isso aí, agradecendo o apoio. Então, eu ia falar, agradecer o apoio que vocês estão dando e todo mundo que está seguindo a banda nesse momento difícil. E falar para o pessoal apoiar também, não só as bandas, né, mas, cara, os bares da região. Se possível, assistir, contribuir nas lives dos bares. Porque, cara, sem os bares e sem as casas, também não adianta ter banda, né? Então, assim, é um conjunto de coisas. Tem que apoiar as bandas, apoiar os bares. Muitos bares estão... Alguns chegaram a abrir de volta. A gente não sabe se vai fechar de novo. Mas muitos bares começaram a fazer delivery também. Ou fazer live. Então, se possível, contribuir muito com os bares, cara. Porque eles são extremamente importantes aí. Sem bar, cara, a gente vai tocar onde? Só na internet?
Alguns estão fazendo, tipo, meio que eventos, transmitindo esses festivais online. Isso é legal também.
Sim, sim.
Não, o próprio Manifesto tem feito isso.
Eu tenho tocado bastante aqui em São Paulo, em lives, né? Assim, com os meus projetos tributo aqui. E se não fosse essas lives, cara, os bares aqui eles já teriam fechado. Então, cara, é de extrema importância continuar contribuindo, cara, para manutenção da coisa, entendeu?
Eu tenho a agradecer o canal aí, pela live aí, pelo festival, e dizer para vocês a seguirem a gente aí nas redes sociais, né? E para ficar mais próximo da banda e tal, etc. Comprar o CD, né? Seguir a gente no Spotify também. E é isso aí.
Beleza, então sigam o Dogshow TV, sigam o Hagen Heavy Metal Fest, sigam o Vikram também, beleza? Me sigam, Vidal Santos, tá?
Sigam os bons. Só não me sigam na rua, só não me sigam na rua, por favor.
Aí é esquisito, aí. Aí já é esquisito, já. E sensacional, galera. Forte abraço aí.
Valeu.
Um abraço a todos presentes. Deem um like, compartilhem, tá? Pra galera que não acompanhou aqui ao vivo, vai ficar disponível no canal. Toda quarta-feira tem um bate-papo aqui com uma banda do metal nacional. Então, até mais, galera. Até a próxima quarta. Valeu.
Valeu. Um abração.
Valeu.